Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Caroline e começamos mais um episódio do Expresso Constitucional. O objetivo desse podcast é apresentar temas sobre direito constitucional e teoria da Constituição. Vamos continuar com a série Remédios Constitucionais. Nós já conversamos sobre o habeas corpus, sobre o habeas data e hoje o nosso tema é mandado de segurança. O que é um mandado de segurança? O mandado de segurança tem origem brasileira. A Constituição de 1934 trata pela primeira vez do mandado de segurança. É interessante analisar que o mandado de segurança ele vai estar ligado com a teoria brasileira do habeas corpus. O fim da teoria brasileira do habeas corpus é marcado, então, com o surgimento de um novo remédio constitucional cujo escopo é maior para proteger os direitos fundamentais. Todas as outras constituições seguintes vão tratar do mandado de segurança, prevendo ele na Constituição, exceto a de 1937. O nosso artigo 5º, inciso 69, ele apresenta que o mandado de segurança é o remédio para proteger direito líquido e certo e que não é amparado por habeas corpus nem pelo habeas data. Então, a gente tem uma natureza residual desse remédio constitucional. Não é direito de locomoção? Não é a preservação dos dados pessoais? Então, nós estamos falando do mandado de segurança. Quem vai ser a autoridade coatora, aquela que é responsável pela ilegalidade ou abuso de poder? Pode ser uma autoridade pública, mas também uma pessoa jurídica no exercício de atribuições do poder público. Nós temos a Lei 12.016 do ano de 2009, que vai trazer mais detalhes sobre o mandado de segurança. Um ponto bem importante para a gente entender esse remédio constitucional é entender a expressão direito líquido e certo, que consta na nossa Constituição. Então, o direito líquido e certo, ele é aquele que está provado. Você tem uma prova documental, você tem uma prova bem constituída, pré-constituída, que vai mostrar ali que aquela pessoa é detentora daquele direito, que por uma ilegalidade, por um abuso de poder, isso quer dizer, por uma ação de uma autoridade pública que é vinculada à legislação e essa autoridade está extrapolando, está agindo contra a legislação, ou se ela tem uma margem ali de decisão e que a legislação prevê, ela está indo além daquela margem de decisão. Então, a ilegalidade, um ato que está contra a lei, e o abuso de poder é quando essa autoridade pode escolher, mas ela vai além daquilo que está previsto que ela poderia fazer. Então, o direito líquido e certo, ele precisa estar provado. Não depende da realização de outros tipos de prova no processo, porque o rito do mandado de segurança não comporta dilação probatória. O professor Pedro Lenza, ele vai dizer o seguinte: não é o direito que é líquido e certo, são os fatos que estão provados. Então, você precisa ter tudo isso pré-constituído, essa prova pré-constituída, para que o seu mandado de segurança seja analisado. Outro ponto importante: prazo de 120 dias referente àquele ato ilegal ou aquele ato de abuso de poder. Esse prazo precisa ser respeitado. Quando nós temos o mandado de segurança caindo como peça do exame da ordem, é até interessante, porque o enunciado vai colocar a questão da urgência do prazo, ele vai dar períodos temporais ali, quando ele conta a história do que está acontecendo. Então, o prazo de 120 dias é bem importante e precisa ser respeitado. A súmula 266 do Supremo Tribunal Federal coloca que o mandado de segurança não analisa lei em tese. É preciso que haja atos concretos que lesem o direito subjetivo. Então, um projeto de lei não pode ser discutido por mandado de segurança. Precisa acontecer uma consequência, um elemento, uma eficácia prática na vida de alguém que foi lesado e, por isso, o mandado de segurança é a medida necessária a ser empregada. Bom, quem vai poder entrar com o mandado de segurança? Quem que vai impetrar? O impetrante, ele é pessoa física ou jurídica, brasileira ou estrangeira. Também incluímos aí órgãos jurídicos, universalidades de bens e direitos e agentes políticos. Então, quando a gente fala universalidade de bens e direitos, nós estamos falando do espólio, da massa falida, do condomínio, governadores, parlamentares, ali em agentes políticos. E desse modo, nós temos aí uma grande gama de pessoas que podem impetrar. O impetrante também é o paciente, isso quer dizer quem está sofrendo com a ilegalidade ou com o abuso de poder. O impetrado é a autoridade coatora, o agente público ou particular em colaboração com o Estado que age de modo ilegal ou abusivo. Lá na legislação, nós também temos como autoridades representantes de órgãos de partidos políticos, administradores de entidades autárquicas, dirigentes de pessoas jurídicas ou pessoas naturais no exercício de uma atribuição do poder público, referente, é claro, àquilo que diz respeito às atribuições de poder público. Não vamos ter um mandado de segurança contra atos de gestão comercial praticados por administradores de empresas públicas, sociedades de economia mista e de concessionárias de serviço público. Vamos tratar agora sobre o mandado de segurança coletivo. Tudo que nós falamos até agora foi sobre o mandado de segurança individual. O mandado de segurança coletivo, ele está previsto no artigo 5º, inciso 70, e ele serve para a tutela de direitos transindividuais. Lá no artigo 5º, nós vamos ter os legitimados, a legitimidade ativa do mandado de segurança coletivo. Partido político com representação no Congresso Nacional, organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída há mais de um ano. O artigo 21 da Lei do Mandado de Segurança, Lei 12.016 de 2009, ele vai trazer o seguinte: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por partido político com representação no Congresso Nacional, na defesa dos seus interesses legítimos relativos aos seus integrantes ou à finalidade partidária, por organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída em funcionamento há mais de um ano, em defesa de direitos líquidos e certos e da totalidade ou parte dos seus membros ou associados, na forma dos seus estatutos e desde que pertinente às suas finalidades, dispensada uma autorização especial. Os direitos protegidos pelo mandado de segurança coletivo, está lá no parágrafo único, são os direitos coletivos e os direitos individuais homogêneos. E aí nós temos o mandado de segurança buscando a preservação e reparação dos interesses individuais homogêneos e dos direitos coletivos. E agora a gente precisa fazer uma distinção do que são esses direitos. O próprio artigo 21 vai trazer um conceito. O direito coletivo, ele é de natureza indivisível, de que seja, né, o grupo ou titular, categoria de pessoas ligadas entre si, ou com a parte contrária por uma relação jurídica base. Então, veja só, nós temos um interesse indivisível que pertence a um grupo de pessoas que são determináveis. Essas pessoas estão unidas por uma relação jurídica. A relação jurídica base que une essas pessoas, ela transcende a esfera do indivíduo. O indivíduo tem o mesmo endereço do grupo, classe ou categoria. E aí nós podemos pensar como exemplo o direito pleiteado por um sindicato. Aquele trabalhador tem o direito, mas toda a classe de trabalhadores, todos aqueles que também exercem a mesma função, que estão trabalhando, também têm o mesmo direito. Então, o interesse é indivisível e pertence a esse grupo de pessoas. Já o interesse individual homogêneo, lá no artigo 21, ele coloca o seguinte: são decorrentes de origem comum e da atividade ou situação específica da totalidade ou parte dos associados ou membros do impetrante. Então, vamos lá, interesses individuais homogêneos. Esses interesses são divisíveis, eles pertencem a um grupo de pessoas determinadas. Eles podem ser exigidos individualmente, porque são divisíveis, mas também podem ser pleiteados conjuntamente. A origem deles é comum. E aqui, como exemplo, nós podemos pensar um bem com defeito que atinge um grande número de consumidores. Então, veja, o consumidor poderia entrar com mandado de segurança individual, mas muitas vezes o que acontece? Uma organização de proteção dos direitos do consumidor entra com mandado de segurança coletivo. Assim, nós podemos ter tanto o mandado de segurança sendo utilizado na via individual como na modalidade coletiva. E o que vai mudar vai ser a legitimidade ativa. É interessante recordar o artigo 22, parágrafo 1º. Se você pode entrar com mandado de segurança individual e uma entidade de proteção aos consumidores pode entrar com mandado de segurança coletivo, como que vai funcionar ali para a aplicação do direito, né? O mandado de segurança não induz litispendência para ações individuais. Então, você pode entrar com ação coletiva, você pode entrar com ação individual. Mas os efeitos da coisa julgada não beneficiarão o impetrante a título individual, se não requerer a desistência do seu mandado de segurança no prazo de 30 dias a contar da ciência comprovada da impetração da segurança coletiva. Então, vai ter um momento que aquele que entrou com mandado de segurança individual vai ter que se manifestar. Se vai continuar ali com o seu mandado de segurança individual ou se vai, então, ficar no mandado de segurança coletivo, ok? E para onde vamos mandar, impetrar o mandado de segurança? Em primeiro lugar, a autoridade coatora, ela é federal ou ela é estadual ou municipal? Se ela for federal, justiça federal. Se for estadual ou municipal, nós temos a justiça estadual. A nossa Constituição vai trazer a competência do Supremo Tribunal Federal e do STJ para a análise do mandado de segurança. Então, no Supremo está no artigo 102, inciso 1º, as linhas D e a linha R. Quem são as autoridades coatoras? Presidente da República, Mesa da Câmara dos Deputados, Mesa do Senado Federal, Tribunal de Contas da União, Procurador-Geral da República, o próprio Supremo Tribunal Federal, o CNJ e o CNMP, Conselho Nacional de Justiça e Conselho Nacional do Ministério Público. O STJ está previsto no artigo 105, inciso 1º, a linha B. Ministros de Estado, comandantes da Marinha, Exército e Aeronáutica e o próprio STJ. Os Tribunais de Justiça vão analisar, então, a competência de atos do governador e, a primeira instância, as demais autoridades. E dando sequência, então, à nossa série de remédios condicionais, hoje nós conversamos sobre o mandado de segurança. O mandado de segurança, ele tem um escopo maior que o habeas data e que o habeas corpus, ele possui uma natureza residual, isso quer dizer, primeiro a gente vai ver se cabe o habeas data, se cabe o habeas corpus, e aí nós vamos ver, não cabendo nenhum dos dois, a gente utiliza o mandado de segurança. Importante, não comentei, mas o mandado de segurança, assim como o habeas data, precisa de advogado. O mandado de segurança, ele vai ter essa natureza individual, que nós já conversamos bastante a respeito, e também a possibilidade de utilizar o mandado de segurança coletivo. Lembrando que o mandado de segurança coletivo, além da mudança dos legitimados, nós também vamos ter uma mudança no objeto, já que ele vai tratar de direitos transindividuais. Ele vai procurar assegurar esses direitos transindividuais e também trazer reparação a esses direitos. Bom, nós tratamos então sobre o mandado de segurança, vamos continuar a nossa série de remédios condicionais. No nosso próximo encontro, a gente vai falar um pouquinho sobre o mandado de injunção.